CBN Cascavel, 93,9 FM, a rádio que toca notícia.
Onze horas e 8 minutos no horário de Brasília, voltamos aqui aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, dando continuidade ao CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, 14 de setembro. E agora a nossa conversa é com o ex-governador e ex-senador paranaense Roberto Requião. Estamos, democraticamente, ouvindo as principais lideranças políticas e do setor produtivo do Paraná, para que a gente possa, através das mais diferentes linhas de pensamento e aproveitando a experiência dos nossos entrevistados, entender os movimentos que acontecem no Paraná e no Brasil, e para que você, ouvinte, possa tirar suas conclusões. Roberto Requião, satisfação ouvi-lo aqui na CBN Cascavel, bom dia.
Bom dia, estou no ar?
Está no ar, para todo o Brasil, para todo mundo, nas plataformas digitais, além de estar no ar para todo o oeste do Paraná, na frequência 93.9.
É um prazer bater um papo com vocês. E, para início de conversa, deixo um abraço aí ao meu amigo Renato Silva. Valeu, Renato. É a condução democrática de uma rádio. E de uma televisão, né? Que estamos na internet também. Um abração do Requião.
Requião, eu gostaria, até aproveitando a experiência do senhor, para que a gente possa começar a nossa conversa falando desses 8 meses e meio, hoje é dia 14 de setembro, do governo Lula. O senhor é membro do PT. O senhor está satisfeito com a condução do país?
Não. Não estou. Eu acho que nós temos cometido muitos erros na condução econômica, macroeconômica do Brasil. Nós precisamos retomar o desenvolvimento no país. Para a retomada do desenvolvimento, algumas coisas são absolutamente necessárias. Em primeiro lugar, nós temos que ter o controle governamental da Petrobras, que nós perdemos. A Petrobras já foi responsável por 80% dos investimentos feitos no Brasil. É evidente que investimentos em plataformas, refinarias, mas isso alavanca a nossa economia. Dá serviço e possibilidade de crescimento a uma multiplicidade enorme de empresas empreiteiras. E hoje a Petrobras está trabalhando para fora. Para você ter uma ideia, nós estamos batendo o recorde de exportação de petróleo cru. E o custo de um litro de gasolina, prestem bem atenção a isso, saído da Petrobras, pagando os royalties do processo de refino e de tudo mais, é R$1,10. Se vai na bomba hoje, paga aí R$6,30. É o que eu pago em Curitiba, embora eu esteja nesse momento em Brasília. Então, nós estamos vendo que isto ocorre para aumentar o lucro dos acionistas privados. E os acionistas privados da Petrobras hoje já são donos de mais de 67% da empresa. Foram erros cometidos ao longo do tempo que estão prejudicando o Brasil. A energia, companheiro, é um insumo básico da nossa indústria. É o principal fator de desenvolvimento. Não tem um comércio, não tem uma empresa que funcione sem energia. E nós estamos com um sobrepreço de energia rigorosamente absurdo. E mais absurdo ainda, essa paridade de preço internacional. Por quê? Porque o combustível vem dos nossos poços, do pré-sal ou em terra, do Brasil, pode ser refinado em refinarias brasileiras, na sua grande parte, quase totalidade, e não tem porquê esse preço que prejudica toda a estrutura de desenvolvimento. Então, este é um erro. Outro erro é a Eletrobras privatizada. A energia é o insumo básico do desenvolvimento de qualquer país. Na época do Roosevelt, nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, que era um crime contra o país privatizar a energia. A energia tem que ser explorada pelo poder público para ela ter sempre o preço mais razoável possível e que esse preço razoável possibilitaria o crescimento de toda a estrutura privada. A energia na mão de meia dúzia de pessoas faz com que esta meia dúzia aumente o preço sempre ao máximo que puder e prejudique a economia do país. Um verdadeiro chupa-cabra da nossa economia. Então, esses problemas, energia, petróleo e o tal tripé da economia. Você sabe que, ao contrário do que faz o mundo, nós temos um tripé, que é meta de inflação, dólar flutuante e superávit primário para pagar a tal dívida pública. Mas o Banco Central é quem fixa o valor dos juros. E os bancos são os credores da dívida pública. Então, nós estamos na mão do capital financeiro. Isso prejudica o Brasil, prejudica o nosso desenvolvimento. Se nós não resolvermos essas coisas, nós vamos estar numa situação muito difícil. Aliás, uma notícia para vocês. Hoje, o óleo cru no mundo já subiu de preço. Eu pergunto a vocês, o que tem o Brasil com isso? Se o nosso petróleo é do nosso chão e pode ser refinado pelas nossas refinarias. Nós estamos na mão do capital financeiro. E eu vejo uma sucessão de erros na condução do governo. Você conhece aquela frase célebre? Quem quer ser universal canta a sua aldeia? Você viu que o Lula se associou ao Rato para fazer o pedágio no Paraná?
Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse tema do pedágio, Henrique. Eu gostaria, estou dando uma olhadinha aqui na plataforma, o petróleo internacional subindo neste momento 1,56%. Só hoje, 1,56%.
$92 o barril.
93, atualizando aqui. $93.31. Não faz muito tempo estava $72. O senhor já falava sobre essa...
Agora, o que o Brasil tem com isso? Se o petróleo é do nosso chão refinado nas nossas refinarias.
Então é possível a gente ter os preços bem menores.
Se o custo de produção da gasolina e do diesel também é R$ 1,10, R$ 1,20, por que está custando R$ 6, R$ 7 numa bomba? Por quê? Para aumentar o lucro dos acionistas privados? Isso prejudica o conjunto da economia, está atrapalhando o Brasil. As empresas estratégicas são fundamentais para o desenvolvimento. Elas têm que estar na mão do Estado, porque se elas estiverem na mão do grupo privado, elas prejudicam o crescimento de toda a iniciativa privada no país. Só para você anotar aí, a França estatizou o seu sistema de energia inteiro. A Alemanha estatizou, Portugal estatizou, a Espanha estatizou e o México estatizou. Nós estamos na contramão do mundo. E o governo Lula está fazendo isso. Então, essa entrega ao capital financeiro é horrível. Eu, quando comecei a falar no pedágio, não é propriamente no pedágio. Você sabe quem é que está administrando o pedágio no Brasil hoje, numa concorrência feita na Bolsa? Você está sentado ou está de pé?
Estou sentado aqui, Requião.
Bom, então você não vai cair. É um fundo de investimento das Ilhas Caimã. Paraíso fiscal. Você sabe o que são esses fundos de investimento? É o dinheiro roubado no mundo. Na corrupção pública no Brasil e no mundo inteiro. Eles criam um fundo num paraíso fiscal que não paga imposto. Ninguém sabe o dono. Fizeram um leilão do pedágio e o Fundo Pátria de Investimento das Ilhas Caimã ganhou. Você sabe que o fundo de investimento não tem uma empreiteira. O fundo de investimento não tem uma empresa. Então, eles vão contratar empresas. Provavelmente as mesmas empresas que nos roubaram nesses 25 anos. O maior roubo da história do Brasil foi o roubo do pedágio no Paraná. O lucro dos degraus de obras que foram pagas pela tarifa e não foram construídas e o preço absurdo. Esses caras vão contratar empreiteiras que querem ganhar dinheiro. Agora, o fundo quer ganhar dinheiro também. As construtoras vão ganhar dinheiro o máximo que puderem. E como as construtoras no Brasil estão meio debilitadas depois da Lava Jato, elas vão terceirizar isso tudo. O custo vem para quem? Vem para a economia do Brasil, para as nossas empresas, para o aumento do preço das mercadorias, para o sacrifício da população. E foi o Lula que fez esse leilão junto com o Rato na Bolsa. Então, há uma distorção absoluta dos princípios de campanha que nós assumimos, eu com ele, no Paraná, juntos, e o que está acontecendo. Estamos errando, esses erros têm que ser corrigidos. É claro que eu quero que o Brasil acerte. Eu quero que o governo do Lula dê certo, porque eu sou brasileiro. Eu quero que o Paraná cresça. Agora, erro em cima de erro e tudo em silêncio. Você sabe que as nossas prefeituras estão sem caixa? O Renato Silva quer ser prefeito, meu amigo Renato. Nós perdemos 4 bilhões 250 milhões de reais porque o Estado do Paraná deu isenção de impostos de 18 bilhões para empresas e ninguém sabe para quais empresas, para quê e por quê. Ninguém reclama de nada. É um silêncio absoluto da imprensa. Parabéns ao Renato, me abrir esse espaço para falar. O Renato não. Agora tem a gente... se comportado como um patriota, um cidadão de verdade em todos os momentos da sua vida.
Vamos falar um pouquinho mais sobre economia, até aproveitando a experiência do senhor. A gente ouviu agora há pouco no repórter CBN, marginais invadiram a casa lá do Haddad. Ele até cancelou os eventos hoje de manhã, o ministro da Economia. O que a gente observa, Requião, é que os números, os indicadores econômicos são bons. A gente vê o controle da inflação.
Que indicadores você está vendo? Vou te dar alguns indicadores econômicos.
Mas deixa eu só concluir.
O PIB caiu 0,6%.
O PIB no mês de agosto.
A Bolsa caiu 13 vezes em seguida. Onde é que estão os números econômicos maravilhosos?
A Bolsa caiu 13 vezes de forma seguida, aliás, um fato histórico, e vale a gente lembrar que a Bolsa deu uma subida boa, depois corrigiu, né? Então, ela chegou a 122 mil pontos, foi a 113, agora está 118,
Requião. 13 vezes em seguida ela caiu.
13
agora,
vezes
você aumentou o produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? Produto interno bruto é a soma da produção dos bens e serviços do país. Imagine o seguinte, você trabalha numa empresa. Em determinado momento, o dono da tua empresa consegue um lucro extraordinário porque ele aumentou os preços e o mercado aceitou. O que que você ganha com isso? Nada. Os donos do dinheiro, do capital financeiro, ficaram mais ricos. Mas para o país não sobra nada.
Mas eu vou chegar onde o senhor está falando, exatamente isso. Os números, os indicadores econômicos são positivos, mas o país está gastando muito. Tem muita gente preocupada, Requião, que o déficit é muito alto, me parece que passa de 50 bilhões. Aonde vai parar essa conta? Não vai estourar lá na frente? Nós não vamos ter problemas lá na frente? De repente, esses números que hoje são positivos poderão ser negativos?
Veja bem, primeiro que os números não são positivos. Está falando de alguns números que são objeto de propaganda.
Então é pior ainda.
Pior ainda. Por que o déficit aumenta? Porque o déficit aumenta porque os juros da dívida pública brasileira são os mais altos do mundo. A nossa taxa Selic é 13,23% hoje, com uma inflação de 3,5%, 4% ao mês.
13,25%.
O mais alto do planeta Terra. E esse juro é fixado por quem? Pelo Banco Central, que está na mão dos banqueiros. Eles têm o crédito e eles fixam o juro mais alto do planeta. Então o juro aumenta. Se nós tivéssemos um governo firme que enquadrasse o Banco Central, da mesma forma que a dívida pública subiu, e ela subiu porque são juros altíssimos, baixava o juro e a dívida pública ia diminuindo a cada mês. A gente controlava isso. Está faltando energia do governo. Nós estamos subordinados, aí quando o Lula reclama do Banco Central, ele está certíssimo. Mas o discurso dele é uma coisa e a prática do governo não acompanha o discurso. Eu sou lulista, você sabe, tenho uma admiração profunda pelo Lula, pela história dele, menino lá do interior de Pernambuco, metalúrgico, torneiro mecânico, líder sindical, crescendo, ajudou a fundar o partido do PT. É um homem em evolução. Mas ele está cedendo ao capital financeiro nesse momento, a um erro do governo. E nós temos que fazer a crítica, porque os erros precisam ser corrigidos. Porque senão nós vamos ficar na mão da direitona brasileira de meia dúzia de pessoas que mandam no Brasil e o povo e as empresas escravizadas. Tal como acontece hoje com a Argentina.
O senhor tem conversado com o presidente Lula?
Nunca mais conversei. Depois da eleição não vi mais o Lula.
O senhor se sentiu abandonado pelo Lula ou não? Hã? O senhor se sentiu de alguma forma abandonado pelo Lula?
Não, abandonado não, porque eu entrei na campanha porque achava que era a melhor opção para o Brasil, continuo achando. Agora, acho que o fato de eu ter apoiado o Lula... Veja, eu fui o senador mais votado do Brasil. Quando eu apoiei o PT, eu, de certa forma, assimilei a revolta contra o PT no Paraná, que é grande. Mas sabia o que estava fazendo, faria de novo. Mas eu não acho que eu tenha que concordar com os erros. Eu tenho que criticar os erros na esperança que sejam corrigidos. Eu sou amigo pessoal do Lula, do Haddad também, mas acho que estão equivocados, estão repetindo erros e isso pode nos deixar numa situação muito complicada.
O senhor esperava um convite para ocupar um cargo a Itaipu como diretor-geral, presidente da Petrobras?
Não, nunca esperei nada. Não, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano em Genebra, na Bélgica, fui presidente da seção brasileira do Palatino, do Palácio. Eu entrei nisso para ver mudar o Brasil. Eu nunca espero nada para mim. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu fui prefeito de Curitiba, eu fui senador por 2 mandatos. Mandato, para mim, pode ser por via eleitoral, com a vontade do povo. Eu nunca reclamei nada para mim, eu entrei com a esperança de ajudar a mudar o Brasil. E é o que eu estou fazendo agora nesse debate com você. Fazendo uma crítica construtiva. A gente não pode, pelo fato de ter apoiado Lula, concordar com erros do governo. Tem que fazer publicamente a crítica dos erros, na esperança de que eles sejam corrigidos e que o nosso Brasil retome o crescimento industrial. Você veja, o nosso salário mínimo, R$ 1.380, tem cabimento isso? O salário mínimo do Diese é 6 mil e pouco, mas o salário mínimo lá embaixo e os juros 13,23 engordando o caixa dos banqueiros, que são os credores da dívida pública e administradores da dívida pública, nós não podemos entregar o Brasil para o capital financeiro. Nós temos que pensar no povo, no capital produtivo, quem investe. Eu fui governador, você viu o que eu fiz. Eu fiz aí a duplicação de Toledo Cascavel sem perguntar para o governo federal se a estrada era federal ou estadual. Agora hoje, o governo mudou, querem botar pedágio nisso. Não tem cabimento isso. Nós temos que pensar no povo. O povo que sofre, o povo que se acidenta numa estrada, o povo que está sem dinheiro para sustentar a sua família. Nós estamos indo num aperto cada vez mais duro. E não adianta essa propaganda toda do governo. Aumentou o produto interno bruto. O que, que significa para mim, para você e para o ouvinte que está nos escutando, que se ganha salário mínimo, ganha 1.380? Uhum. Não tem cabimento isso. Eu não entreguei a duplicação para um paraíso fiscal nas Ilhas Caimã, que ninguém sabe quem é o dono e que é constituído por dinheiro roubado no planeta Terra e no Brasil. O que é que está acontecendo que isto muda? E o silêncio da imprensa em torno disso? Como é que você me explica que as prefeituras do Paraná estejam perdendo 4 bilhões 250 milhões de reais por causa da isenção secreta dada pelo governo estadual e nem o prefeito levanta a voz? Cascavel está perdendo quanto?
O senhor falava sobre essa questão do pedágio, inclusive o próprio presidente Lula, pedágio bem mais barato, pedágio de R$5, o senhor já disse que o Lula não cumpriu aquilo que falou em campanha. A NTT está recorrendo da decisão da Justiça que suspendeu o leilão do lote 1 do pedágio aqui no Paraná. A agência, o senhor sabe, é responsável pelo edital de concessão. A juíza federal atendeu o pedido da Defensoria Pública para evitar danos a comunidades quilombolas. Como que o senhor vê essa ação aí na Justiça? E gostaria que o senhor dissesse também, em relação a esse modelo que foi colocado aí, o senhor já falava sobre quem venceu ou quem pode vencer os outros lotes, com essa decisão de se ter obras antes, entre 7 e 9 anos, depois com degrau tarifário de 40%, quer dizer, nós teríamos uma redução na tarifa agora, o próprio lote 1 apontou isso, em relação aos preços que vinham sendo praticados no contrato anterior, né, já há quase 2 anos, e aí depois de 9 anos, com as obras executadas, que a gente iria começar a pagar um valor maior. Parece uma boa proposta, Requião, mas não é isso que o senhor vê.
Não é isso que eu vejo, nem você, porque não há redução. Houve um aumento de 15 praças de pedágio. Então, vai haver aumento no pedágio. Se você ia para um determinado lugar com 2, 3 pedágios e agora vai com 5, 6 pedágios, você vai ter um aumento de preço. Então, é uma tapeação isso, redução de preço. Não é possível. Agora, veja, o pedágio do Paraná foi o maior escândalo do Brasil. Nós pagamos os degraus, né? O que era o degrau? Quando a empresa fazia o que estava previsto no contrato, uma duplicação, um viaduto, ela podia aumentar o preço do pedágio. O governo admitia que ela aumentasse, a agência reguladora calava a boca e ela não construía a obra, mas aumentava o preço e o povo pagava. Isso tudo ficou oculto. Então agora não tem empreiteira, mas é um fundo de investimento de um paraíso fiscal numa ilha, que o mundo inteiro quer acabar com essa patifaria. E o governo dá para isso. Será que os donos desse fundo não são os donos das pedageiras? Será que esse fundo não foi constituído com o dinheiro da CC5, do Banestado, roubado com as privatizações do governo Fernando Henrique, que eu denunciei quando era governador? O Banestado com aquelas contas de não residentes? Então há uma patifaria toda e não há nenhum comentário, não há nenhum debate. Eu digo ao Renato Silva, bota isso em debate. Vamos esclarecer esse troço. Eu não quero dizer a vocês que eu tenho razão em tudo que eu digo. Eu posso estar equivocado numa coisa ou outra. Mas nós não podemos fugir do debate. Agora, eu tenho alguma experiência, né? Eu fui governador 3 vezes, eu fui prefeito da capital, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidindo 45 países. Cá entre nós, mais importante do que ser presidente do Brasil. E essa experiência eu tenho a obrigação de trazer para vocês. Eu vejo erros do governo, eu vejo erros absurdos do governo do Rato no Paraná, e ninguém diz nada. Agora, eu vejo também a verba de comunicação no orçamento do Estado. É uma brutalidade. Silêncio absoluto. Eu fui um guerreiro contra o pedágio. Você notou que é a primeira vez que uma rádio, graças a você e ao Renato, me convidam para falar sobre isso? Eu não fui entrevistado sobre o pedágio do Paraná em nenhum jornal, em nenhuma rádio, em nenhuma televisão do Paraná. Governador 3 vezes do Estado. O que é que está acontecendo?
Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo, em seguida retornamos aqui aos estúdios da CBN em Cascavel para a gente dar sequência à conversa.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol, compromisso com quem coopera.